Senhores, sejam bem-vindos ao Anonymous Podcast. Hoje eu estou com um convidado um pouco diferente dos demais. É bem interessante pessoas assim para poder conversar com a gente. Antes da gente começar, eu queria dar alguns toques para vocês. Por favor, quem estiver assistindo, se inscreva no canal. Muito importante para a gente disseminar mais o meio de comunicação na cidade. Deixa o like. Quanto mais like a gente tiver, mais engajamento, mais pessoas são encaixadas. Eu não gosto de ficar pedindo essas coisas, mas é necessário, entendeu? E pessoal do Spotify, por favor, me siga nas redes sociais. Quando vocês estiverem ouvindo, depois de ouvir, vai lá, me segue na rede social, Instagram, Facebook, que é muito importante para divulgação também, beleza? Então hoje eu estou aqui com o Daniel. Ele é um rapaz aí muito engajado nos estudos e que tem uma história muito bacana que ele vai passar um pouquinho pra gente hoje, o que se passou na vida dele. Tudo bom, Dani?
Oi, Igor, tudo bem?
Tudo bom.
Há quanto tempo, cara?
É verdade. O Dani, ele foi um amigo de infância meu que a gente já via ele desde da escolinha mesmo, que ele era diferenciado em algumas coisas, né? Muito à frente da turma, mas e aí hoje é o resultado disso, né? Então, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, até da sua conexão com a cidade de Valinhos. Eu sei que faz bastante tempo que você não mora mais aqui, né? Mas você cresceu aqui, o que você acha da cidade? E um pouquinho da sua história também.
Então, Valinhos é. Porra, pra mim, eu nasci em Valinhos, sabe? Nasci em Campinas, aí do lado, e fiquei 3 anos lá. E aí, dos 3, 4 anos até os 15, eu fiquei em Valinhos. Então, pra mim, a conexão, acho que é a conexão mais forte que eu já tive com alguma cidade é Valinhos, sem dúvida. Estudei lá na MRG com você, dos 4 aos 6. Depois, no AESC Objetivo, da primeira série até o primeiro ano do ensino médio. E eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito de número, de fazer conta, de brincar com o número mesmo, assim. Sempre foi uma coisa muito, muito divertida para mim. E desde muito novo eu sabia que eu queria mexer com, sei lá, engenharia, alguma coisa assim, a ver com exatas, né? Meu pai é engenheiro. E aí não demorou muito para descobrir que eu gostava de física também e acabei escolhendo física como carreira.
Certo. E o Dani é formado em física, né, Dani, pela USP. E foi um. Eu acredito assim que para todo mundo que entrou em universidade, essas universidades muito grandes, foi uma luta muito difícil, mas eu sinto que você tinha um pezinho na frente dos demais, assim. Você foi moleza para você o vestibular ou não? Você teve que estudar muito? Como foi?
Ah, não, moleza, moleza não, mas assim, o fato de ser física, não ser um curso tão concorrido e tudo, eu acho que colaborou, assim. Eu já tinha uma mentalidade muito voltada pro vestibular desde sempre. Assim, sempre foi praticamente imposto, assim, em casa que não, você vai fazer faculdade pública. Minha irmã fez faculdade pública, ela é 7 anos mais velha, né? Serviu de exemplo também. Meu pai sempre falava: não vou pagar a faculdade pra você, não. Você vai ter que fazer faculdade pública, se vira aí. E aí, desde, sei lá, nono ano, primeiro ano do ensino médio, assim, eu já voltei muito forte para os estudos. E ajudava muito o fato de eu gostar bastante de matemática e física. Eu acabei adiantando bastante, o conteúdo, assim, estudava muita coisa antes da hora. E chegando no segundo ano do ensino médio, eu prestei para treineiro e passei na Unicamp, em física. Acho que foi, sei lá, quinta chamada, alguma coisa assim, mas passei e aquilo me deu uma tranquilidade muito grande pro terceiro ano. Tipo, vou estudar mais um pouco, tal, mas não, sem aquela pressão toda, né? E aí acabei estudando para valer também no terceiro ano e comecei a estudar matéria de faculdade mesmo. Comecei a estudar cálculo, física 1 e tudo. E eu sinto que
Isso
me ajudou
já no
demais.
terceiro ano, né? No
No
terceiro ano do
terceiro
ensino
ano do
médio, você
ensino
já
médio,
estava.
isso. No final do segundo ano do ensino médio, eu comprei um livro de cálculo 1. E fui brincando nas férias, assim, do segundo pro terceiro, e durante o terceiro ano também fui estudando bastante. E, nossa, uma das melhores decisões, assim, da minha vida, no quesito de me ajudar na faculdade, sabe? De possibilitar ter mais liberdade, assim, na faculdade. Não ter aquele medo inicial, aquela coisa. Me ajudou
E
bastante.
quando você entrou na faculdade, então, você já tinha uma base, assim, né? Principalmente para essas matérias mais difíceis, né? Então, cálculo 1, própria física mesmo, que você já manjava bastante. E durante a faculdade, no começo é a parte onde o pessoal mais desiste, né? Principalmente nesses cursos super difíceis.
Ah, sem dúvida. As turmas assim, não vou dizer que elas diminuem muito, mas muita gente já vai ficando para trás logo no começo, porque reprova cálculo 1, cálculo 2. E essas matérias são pilares, né? Você reprova, sei lá, cálculo 2, você não pode fazer física 3, você não pode fazer cálculo 3, física experimental 3, então assim, você fica travado, você tem que fazer optativa, tem que fazer outras coisas, e acaba ficando um ano para trás. Então acontece com muita gente, aconteceu com bastante gente na minha turma. E faz com que a turma se separe bastante mesmo, logo no começo. Muita gente desiste, não quer ter que esperar um ano a mais, né, claro. E, de fato, ter estudado cálculo 1 pra mim foi. Nossa, foi decisivo, assim. Mudou bastante. Eu considero que mudou bastante o meu futuro no curso. De já ter entrado sabendo cálculo 1 ali. Putz.
Te poupou um tempo muito grande, né? Que eu acho que se aí você já ia adiantando outras matérias mais pra frente, porque você já sabia
Exato.
aquela que estava sendo passada.
Exato, aconteceu especialmente em cálculo 1, eu consegui estudar cálculo 2 enquanto acontecia cálculo 1, sabe? E não consegui manter esse ritmo ao longo da faculdade, porque vai aparecendo muita matéria, muita coisa. Não, esse negócio de adiantar estudo não, realmente não é fácil, mas o fato de eu ter me esforçado tanto no ensino médio possibilitou que, pelo menos nesse começo, assim, eu tivesse essa folga. Aí mais pra frente, o curso vai ficando um pouco mais pesado, você, enfim, não tem condição de fazer isso, né? Mas só esse start, assim.
De você
Fez muita diferença.
eu lembro muito bem que quando você começou no, a gente acompanhava você desde o primeiro ano do ensino médio, as únicas matérias que eu conseguia tirar nota melhor que ele era história, geografia, agora física, matemática, esquece, não rolava mesmo, porque ele já era muito à frente do tempo, né? E aí essa decisão de física, você chegou a ficar em dúvida entre física, matemática, ou pensou em alguma engenharia?
A minha linha assim foi primeiro engenharia, passei por várias ideias de engenharia assim na cabeça do nono ano para primeiro assim. Comecei acho que engenharia mecânica por causa do meu pai, né, de querer fazer a mesma coisa que o pai, assim, acho que é comum. Aí durou um tempo ali, mas logo vi que, sei lá, achava meio sem graça. Aí mecatrônica, não sei o quê, mexer com umas coisas mais tecnológicas e tal. E daí eu acho que o que me fez pensar em física de fato foi o Claudeci, lá no nono ano no objetivo. Professor de física, o Claudeci, putz, gostava demais das aulas dele, do jeito dele e tal. E ele é formado em física na Unicamp, né? E aí eu comecei a pensar mais a sério naquilo, sabe? De física, passava pela cabeça engenharia física também na Unicamp, mas não demorou muito para perceber que pra mim era física mesmo, o negócio tinha que ser puro, assim, completamente teórico, eu não queria saber de engenharia, não. E acho que muito por causa do Claudeci.
O Claudeci, ele foi um professor, para mim, muito importante também, porque aprendi bastante e ele tinha um gosto, né, pela física que poucos tinham,
Ah, era
né?
bonito de ver.
Era bem bacana e ele ainda lecionava física, a gente ouve no Pink Floyd, eu não sei se você lembra disso.
Putz, eu lembro de ouvir falar, cara. Eu não sei se eu ainda tava no objetivo.
Nossa,
Mas eu
era
lembro
tipo
que ele
um.
curtia muito.
Era bem chapação, assim. Esse pessoal da física, eu acho que eles são meio loucos, assim.
Não, pô, não é verdade, não.
Mas, Dani, e aí é interessante porque é um curso, a física é um curso que não é tão voltado para mercado, né? Então, se a
Quase
gente
nada.
pega as engenharias, é algo voltado para o mercado, você chegou a pensar nisso na época que você estava, putz, mas será que é algo voltado para o mercado? Putz, será que eu vou ficar pobre? Será que eu vou ter condições de ganhar dinheiro? Como que foi?
Ah, o lance de ter medo de ficar pobre na física é, sei lá, é unânime, assim, todo mundo que entra, eu lembro de conversar com os colegas, assim, vira até uma piada, né, tipo, a gente sabe que a gente vai ser pobre, não tem problema, uma coisa bem assim, sabe, de, tipo, sei lá, demora pra ganhar dinheiro, né? Realmente, dá pra ganhar dinheiro, né, sei lá, nossos professores na USP ganham uma grana considerável, só que pra chegar lá foi 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, mas sei lá quanto tempo de pós-doutorado até abrir um concurso, passar no concurso. E, enfim, vai tempo, né? Vai chão. E nesse tempo você provavelmente vive de bolsa. No mestrado e doutorado você vai vivendo de bolsa do governo, bolsa do Estado. E não é lá essas coisas, né? Então é sofrido, essa parte é sofrida. Mas eu entrei já com essa, assim como a maior parte dos meus colegas também, a gente já entrou pensando na academia mesmo, pensando em virar pesquisador. E meio que com esse sonho, sabe? Sabendo que de fato não dá tanto dinheiro a princípio. Mas dá, fazer o quê? Vamos seguir o que a gente gosta, sabe?
É a sua
Quem
paixão,
faz
né? O
bem
que você
feito
gosta.
ganha dinheiro também, eventualmente. Eu acredito.
Sim. É a sua paixão, né? O que você gosta, então você falou, meu,
Exato,
vou abraçar.
exato. Então, de fato, não é um curso nem um pouco voltado para o mercado. Acho que é provavelmente um dos cursos que é menos voltado para o mercado de todos. E fala-se, né? Tem gente que fala assim: você chega na semana de recepção, vai ter palestra lá, o pessoal vai falar. Não, tem opções, tem muita gente que vai trabalhar em banco. Acho que banco é o mercado assim, que fora da academia que
O que que
contrata
faz em
físico.
banco, o físico?
Cara, não sei, mas assim, eles gostam de físico porque é pensamento lógico, sabe lidar com números, sabe
Ah, sei.
fazer previsões e trabalhar com risco. Enfim, não sei exatamente o que faz, mas é sempre esse negócio de fazer modelos, de bolar previsões para o mercado. Então, assim, tem, sabe? Tem quem comprar de físico, sim. Mas o mercado não é dos maiores, não.
Sim. É, eu vejo assim um pouco de crescimento nisso, né, trabalhando com recursos humanos. É, tem muita gente buscando físicos, matemáticos para empresas mesmo, mas para cadeiras mais de trainee, sabe? Então o pessoal que
Certo.
lá, busca uma promessa em um jovem. Então eu já começo a encontrar isso, só que eu acho que ainda é algo muito distante, né, para se fixar em mercado, é algo que vai demorar um pouco.
Ah, eu acho que sim. Até porque se você quer construir um profissional com essas características que essas empresas querem, você, poxa, tem outro jeito de fazer isso, sabe? Você não vai ensinar física pro cara, o cara não vai ter que estudar, sei lá, mecânica quântica, relatividade, para saber lidar com o mercado financeiro, sabe? Não faz sentido, você perder de tempo praticamente, né? Você criar um físico lá, fazer sei lá quantas matérias de física na faculdade para ir pro mercado financeiro. Aí pode se dar bem, mas não é aquilo, não é o foco, né? Vai ter alguém melhor
Sim.
qualificado, provavelmente, para trabalhar com aquilo. Nosso foco é a física mesmo. Então é por isso que, como eu falei, é um curso que realmente não é voltado para o mercado, é voltado para a academia, para pesquisa.
Sim. E a física, além de não ser um curso para o mercado, é um curso que as pessoas ainda no ensino médio falam, ah, é muito difícil, ah, você vai entrar no, em faculdade de física, você vai provavelmente já sair no primeiro ano, né? E até a gente estava conversando um pouco antes de iniciar, você até disse que tem um negócio que deveria ser tirado isso da cabeça das pessoas, né? Que é um
Ah, com
preconceito
certeza.
mesmo.
Com certeza. Desde sempre, assim, a gente cresce ouvindo que matemática é muito difícil, que tem que ter dom, porque não sei o quê. E beleza, é difícil, muita gente sofre. Se não todo mundo, mas não precisa disso, não precisa dessa mentalidade, porque as pessoas entram na escola, entram na faculdade já com esse negócio de não, essa matéria é muito difícil, não, não vou entender isso nunca, eu não sou inteligente o suficiente, não existe isso. Você vê, sei lá, criança no oitavo ano que vai passar a ter física no ano seguinte já morrendo de medo, já sabe, nossa, não vou conseguir, vou mandar mal. A pessoa nem sabe, ela nem teve aula ainda, ela nem viu o que é aquilo ainda, sabe? Eu acho que isso é muito ruim, isso faz muito mal, assim, para a cabeça das pessoas mesmo, de achar que um negócio é inacessível, que é um negócio que é só para quem tem o dom. Não é verdade, não.
Mesmo que às vezes pessoas assim, igual como eu comentei, você ainda tinha um pouco mais de facilidade que as outras pessoas. Mas mesmo pessoas que estão no nível comum, né, podem chegar a universidades desse tipo, de exatas mesmo, e se dar bem lá, né? Só
É
basta
claro,
querer.
nossa. Nem se fala. Tem que se esforçar bastante, tem que estudar muito. É uma matéria que vai te obrigar a ficar sentado numa cadeira por muito tempo, lendo, estudando, fazendo exercício. Mas, como praticamente qualquer curso, né? Assim, não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. É só mais um curso, assim,
Sim.
basicamente.
E aí você. Física são 4 anos de curso, certo? E você se
Isso.
formou nos 4 anos?
Exatamente.
E foi. Acredito que foi puxado para você assim, era tipo noites e noites estudando para conseguir fazer isso, porque é algo. Mesmo que tenha um pouco mais de aprovação de pessoas, ainda é algo muito difícil, né, de fazer. Às vezes até qualquer curso mesmo. É, tem muita gente que acaba não conseguindo se formar no, nos anos certos.
Precisa de um semestre a mais, alguma coisa assim, né? É, de fato, a física é conhecida por não formar muita gente com 4 anos. E é uma meia verdade, assim. Não, não é mentira, né? De fato, é uma porcentagem menor do que a dos outros cursos, mas também não é uma porcentagem absurda, não é 5, 10% das pessoas que se formam em 4 anos. É mais que isso, sabe? É coisa de um quarto da turma. Próximo de um terço ali. Na minha turma, pelo menos, eu não tenho estatística, mas eu acredito que tenha sido por volta disso, por volta de um quarto, que se formou no tempo certo. Então, assim, é uma porcentagem mais baixa do que outros cursos, mas não é uma porcentagem pequena também. E, bom, assim, foram épocas, né? Foram épocas em que tiveram épocas diferentes, em que eu tive que estudar mais ou menos, dependendo das matérias que eu estava fazendo. Mas, de modo geral, assim, tive um ritmo de estudo intenso, mas nada de ficar virando noite com frequência, assim, sabe? Acontecia uma época ou outra, uma semana de provas assim, mais intensas, matérias mais difíceis. Mas não foi uma coisa de perder cabelo assim, não, sabe? Foi intenso, mas não foi nada, como eu tô tentando dizer, nada de outro mundo,
Sim.
sabe? É palatável.
E até é complicado também, além do curso, né, que você tem que estudar, você veio de uma cidade do interior, estava morando em Atibaia, e mudar para São Paulo é outra coisa, né? Então você tem que
Ah, sim.
adaptar o seu ritmo de vida também.
Ah, nem se fale, não. São Paulo, a minha opinião de São Paulo, provavelmente é a pior possível. Assim, detesto São Paulo. Eu
Você não
acho que
gostou?
é nem um pouco, nada, nada mais. Prefiro mil vezes Valinhos ou Atibaia, que é onde eu tô. Cara, é muita fonte de estresse, assim, sabe? Coisas que você não precisa se preocupar em cidade pequena. De trânsito, de violência, de poluição, de tudo. Nossa. A USP em si, dentro da USP, é um paraíso, sabe? Não tem trânsito, não tem nada, tudo arborizado, bonito. Mas aí você sai da USP, tem. Nossa, eu morava. Acho que era coisa de 2, 3 quilômetros da USP, era muito pertinho. Dá pra ir a pé de boa. Mas de ônibus levava coisa de 40 minutos, uma hora, fácil, assim. Sabe? Pegando dois ônibus e. Às vezes 1h20, acho que já cheguei a bater 1h30 pra pegar e o caminho era pequeno, sabe? Curto mesmo. Então, nossa, muito deprimente. É muito estressante você ter que acordar tipo, 2 horas antes da sua aula para chegar em tempo, sendo que ali pertinho, sabe? Então, São Paulo realmente foi uma fonte de estresse, assim, sinto que me atrapalhou, como atrapalha qualquer pessoa, cara.
Sim. E essa adaptação de universitário e tal é complicado, passei por isso também, mas eu ainda trabalhava durante, porque o meu curso foi noturno, então conseguia trabalhar durante o dia. Mas também é um perrengue difícil com dinheiro, né? A questão financeira é complicada nesse período universitário. Queria que você falasse assim também para mostrar para o pessoal que não, beleza, você se formou em física, você estudou bastante, mas essas coisas também são importantes e acaba atrapalhando, né, a vida universitária.
Não, com certeza. Nossa, conheci pessoas que sofriam muito forte, precisavam de auxílio da universidade, dependiam muito do auxílio da universidade, sabe? A USP tem o um programa dela de acolher gente que vem de mais longe, que não tem onde ficar, tem a moradia da USP, o CRUSP. E eles ajudam, sabe? Tem o papel deles, não é melhor dos papéis assim, mas eles fazem alguma coisa por você. E papel financeiro, de fato, ele é complicado. Eu consegui uma bolsa de iniciação científica no meu terceiro semestre, que foi até o final do curso, me ajudava bastante. Era coisa de R$ 700 por mês. Assim, óbvio que viver com isso seria muito complicado. Eu dei sorte de estar morando com meu tio lá, então esse dinheiro ficava mais para mim. Eu conseguia me virar bem com esse dinheiro. Mas sem essa bolsa de iniciação científica, eu ia ter passado bem mais perrengue, muito mais perrengue. E assim, é outra fonte de estresse, né? Outra coisa que você fica preocupado, porque em São Paulo o aluguel é caríssimo, você vai morar sozinho às vezes, nossa, é puxado, sabe? Trabalhar num curso de física é uma coisa que. Putz, assim, tem o curso noturno, sabe? E a maioria das pessoas que fazem noturno trabalham. Mas é puxado, sabe? É muito puxado. É muito difícil você se formar no tempo certo enquanto você trabalha, porque as matérias exigem, sabe?
São duas rotinas, né? Difícil, ainda mais um curso com a dificuldade tão grande assim.
É puxado, as matérias exigem bastante.
E quando você esteve lá, então você chegou a passar por esse período. No terceiro semestre você conseguiu a bolsa, né? Iniciação
Isso.
científica. E não é muito cedo para um universitário conseguir uma bolsa de iniciação científica tão cedo assim, e em física?
Bom, o fato de ser física na verdade ajuda, porque é um dos institutos que mais recebe bolsa lá da USP, que o pessoal gosta de investir, assim, sabe? As agências gostam de investir. Eu consegui minha bolsa com a FAPESP, e são basicamente duas opções de bolsa para iniciação científica, que são a FAPESP e a CNPq. E assim, não acho que seja especialmente difícil de conseguir no terceiro semestre. Acho que antes disso seria bem complicado. Mas ali do terceiro para frente, eu acho que já é bem razoável. Bastante gente já começa a fazer IC e muita gente vai atrás de bolsa mesmo. É, a FAPESP, em especial, ela seleciona com um critério bem, bem rigoroso os alunos. Tem que ter uma média muito boa, tem que ter. É, não pode ter reprovado nada. E eles ficam na sua cola mesmo durante o período de bolsa, sabe? Se você tira uma nota mais baixa, eles vão lá e mandam um e-mail para o seu orientador e falam: ah, explica aí, o que aconteceu, por que você foi mal nessa matéria, sabe? E, caso pior, assim, eles cancelam a bolsa. Então o negócio é meio puxado, é um pouco concorrido, sim, mas o fato de ser físico, na verdade, ajuda. Ajuda
Entendi.
porque muita gente quer investir, sabe? A FAPESP fornece várias bolsas para o Instituto de Física. Em comparação, por exemplo, a institutos de humanos, sabe, que tem pouquíssimas bolsas quando tem bolsa.
É,
Então.
e esse processo seletivo que você passou pela FAPESP, esse desafio, você descobriu antes que já teria essa bolsa ou foi algo assim de última hora?
É, eu entrei na faculdade, já tendo uma ideia do que era uma iniciação científica. Que era uma pesquisa que você fazia com algum orientador. E uma coisa, assim, mais, obviamente, mais iniciante, né? Mais um nível iniciante. E que tinha a opção de ganhar bolsa. Então, assim que eu fiquei sabendo disso, eu já botei isso na cabeça. Eu fiquei, nossa, eu vou atrás disso, eu quero ganhar um dinheiro enquanto ainda por cima eu me aprimoro, assim, né? Eu vou atrás de novos conhecimentos e, de fato, ver o que é a pesquisa. Era uma coisa que eu queria, eu particularmente faria se fosse de graça também, que era uma coisa que eu queria fazer muito. Então, a iniciação científica para mim foi fundamental, é o que eu com certeza recomendaria a qualquer um. E na física é quase que obrigatório, assim, todos os meus colegas fizeram e é importante mesmo, porque só com as matérias assim você não tem tanto contato com de fato o que é pesquisar, sabe? Que é o que todo mundo quer fazer na vida, né, no fim das contas.
Sim.
Então, quanto antes você conseguir ter esse contato, melhor.
E aí você passou esse período lá, é difícil, né? Porque estudante, não tem grana, vive de bolsa, né? E aí você chegou no último ano. Como que foi o último ano para você? Você já estava mais tranquilo em relação a se formar? Você já tinha essa certeza? Ou ainda não? E também já queria entrar na parte de que você já começou a pensar em alguma coisa, em ter uma bolsa de estudos para continuar seus estudos, né?
É, o lance da bolsa para mim era obrigação, assim, como a maioria das pessoas lá, a gente não cogita tanto trabalhar enquanto faz uma pós, sabe? Porque a gente ouve o que as pessoas falam, tipo, meu, não dá, é muito difícil, sabe? Porque é mais puxado ainda do que o curso, que já é puxado, e não vai sobrar tempo, porque o mestrado é um período integral, o dia inteiro você tá lá pesquisando e fazendo o seu serviço. E não dá, sabe? É um trabalho em si, já é um emprego, sabe? Você arrumar um emprego além desse, nossa senhora, conheço poucas pessoas que fizeram isso e todo mundo fala: não faça isso, consiga essa bolsa, porque é muito difícil sem ela. Então, meu último ano foi pensando nisso, né? Assim como todo curso, pensando em ter a melhor média que eu consegui, ter as melhores notas que eu consegui, não reprovar em nada. É, fazer minha iniciação científica, porque tem um peso bom também no currículo, para conseguir essa bolsa no mestrado, porque ela é fundamental. Ainda mais num período que a gente está vivendo, e já estava vivendo na época também, de corte de bolsa, né? Cada vez menos, semestre após semestre, número de bolsa diminuindo no Instituto e na USP, de modo geral. Então, é uma coisa que ficava na cabeça de todo mundo, assim, tipo, a gente vai ter que mandar muito bem para conseguir essas bolsas, porque eram poucas, né?
Sim. E
Então.
esse corte que teve do governo em relação à bolsa, você chegou a sentir isso na pele, assim? O pessoal falando que teria muito menos?
Eu consegui manter minha bolsa, mas a gente via que muita gente estava sofrendo com isso, porque chegou assim que eu me. Um pouco antes de me formar, na verdade, a gente tem que fazer uma prova para quem quiser ingressar no mestrado, faz uma prova e eles usam nota dessa prova. Praticamente só a nota dessa prova para ver se você vai conseguir ou não a bolsa depois, para fazer a classificação, né? E daí tinha coisa de mais de 60 pessoas que fizeram a prova, que queriam fazer esse mestrado na USP, e tinha coisa de 6, 7 bolsas. Então, assim, é muito pouco, sabe? É muito pouco. É muita gente que quer fazer mestrado e que provavelmente não conseguiu ingressar no mestrado, porque não tem condição. Eu mesmo, se eu fosse começar um mestrado sem bolsa, não sei o que eu faria. Não sei se eu teria condição. Acho que eu queria ficar trabalhando um tempo para juntar dinheiro e depois fazer o mestrado. Porque eu nunca cogitei de trabalhar enquanto fazia o mestrado, não. Pelo que a gente ouve lá, é puxado, sabe? Você tem que ter um apoio financeiro, às vezes você consegue depender dos pais tranquilo e tal. Tem gente que tem essa sorte. Mas não é para todo mundo, não. E não era para mim também, então eu sempre mirei nessa bolsa.
E tipo, é um negócio que é ruim, porque a gente, quem tá na universidade, tá ali para produzir para a própria nação, né? Muitas vezes sai resultados de pesquisa que vão ajudar milhares e milhares de pessoas, e você vê que muitas dessas pessoas são barradas antes mesmo de começar, né? Então, realmente é uma situação difícil e lamentável, né, Dani?
É, cara, assim, de novo o negócio da mentalidade. Tem muito isso de que a gente tá ganhando uma bolsa enquanto faz o mestrado, doutorado. Logo, a gente é vagabundo que tá sendo sustentado pelo governo, sabe? Ah, não faz nada, fica ganhando dinheiro do governo. Putz, cara, não é verdade, é um emprego, sabe? A gente tá trabalhando, de fato, é um trabalho. A gente é remunerado, muito mal remunerado, para fazer um trabalho. De fato, a gente está lá trabalhando enquanto a gente adquire um título de mestre, de doutor, seja lá o que for. Mas a remuneração é muito ruim. O governo federal paga R$ 1.500 de bolsa de mestrado e 2.200, se não me engano, de bolsa de doutorado. Só que imagina, são 4 anos que você faz o doutorado, você já se formou, muitas vezes numa faculdade boa, já fez um mestrado, está ganhando R$ 2.200 por mês para passar o dia varado fazendo coisa. De pesquisa, trabalhando de fato, sabe? É uma coisa que está muito abaixo do que deveria ser, sabe? É um valor que está congelado há muitos anos, que eles não aumentam, não importa a inflação, o valor é esse há muito tempo. E, assim, a gente não vê muito interesse nisso, sabe? Não tem cobrança de muita gente, né? Quem cobra é quem está nesse meio. A população acha que é mais do que justo, se bobear, não, nem devia dar bolsa nada, né? Então, porque não considera que é um trabalho, sabe? Eu acho que é essa mentalidade que atrapalha tanto assim. De parecer que a gente está lá só estudando e não trabalhando de fato, desempenhando alguma coisa de fato.
Sim, e em prol da própria nação. Eu vejo, até adiantando um pouco esse assunto, que você conseguiu a bolsa fora do país, que o Brasil perdeu um talento devido a essa situação. Porque se fosse atrativo, se fosse bom, por que que você ia se arriscar em outro país,
Nem se
fazer
fala,
com
né?
outras pessoas, outro idioma, sendo que aqui você já conhece, aqui você já é adaptado, sua família está aqui. Então, é um negócio que é difícil e é lamentável mesmo, né?
Não, nem se fala. E assim, é o sonho de todo mundo com quem eu conversei durante a faculdade, sabe? Todo mundo queria ir pra fora. Porque, meu, quem que vai querer ficar, né? Quem que vai querer ficar 6 anos aqui estudando que nem louco pra ganhar uma merreca e ainda ser mal visto, né? Porque, afinal de contas, a gente tá. Se aproveitando do governo, né? É o que o pessoal pensa, e é uma situação ruim, é uma situação muito ruim pra gente. Ninguém quer ficar mesmo, mas muita gente nem cogita ir pra fora porque acha que não dá, sabe? Acha que não tem opção, não tem oportunidade.
E essa ideia de ir para fora do país, fazer um mestrado fora, quando surgiu e como que você falou, como que eu vou fazer isso, né? Porque a gente sabe que tem a opção, mas o que que você fez para conseguir? E conta também um pouquinho da universidade que você conseguiu lá e o que que você vai fazer lá.
Então, a ideia de ir para fora, de estudar fora, ela tá comigo desde que eu, sei lá, desde o ensino médio, sabe? Faz muito tempo assim que eu sei que eu queria morar fora e tal. E isso só foi aumentando quando eu fui para São Paulo, porque por tudo isso que eu falei antes de São Paulo, do medo, da violência, sei lá, desse clima que é em São Paulo, essa atmosfera que pelo menos para mim teve em São Paulo, que é muito ruim. Sabe, eu fiquei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero estar fora daqui, eu quero estar num lugar que me valorize melhor, que eu possa ganhar alguma coisa de relevante, sabe? Que eu possa ser melhor visto, digamos assim, na sociedade. Então isso tá comigo há muito tempo. Eu escolhi o Canadá em especial, era a minha primeira opção, né? E muito porque minha irmã foi para lá, quando eu era mais novo, ela fez um intercâmbio pra lá também, adorou, só falava coisa boa. E também de tudo que a gente sabe do Canadá, né? Um país que aceita muito bem o pessoal que vem de fora, que é um país que é composto muito por gente que vem de fora. Então, a minha escolha foi essa. E eu tava com isso na cabeça desde sempre. Eu entrei na faculdade pensando, putz, vou tentar fazer algum intercâmbio, passar um ano fora, alguma coisa assim. Fui atrás de projeto, fui atrás de coisa, mas, putz, difícil, sabe? Até tem projeto da USP, mas é difícil, difícil você achar alguém que te banque lá fora. Eu não tinha condição de ir com o meu próprio dinheiro. Então acabou que eu não tive condição de arrumar um intercâmbio. Mas eu fiquei, putz, qual que é o próximo passo, né? Como que eu posso ir o mais cedo possível se não for por um intercâmbio? E aí era o mestrado. Era assim que eu concluísse a graduação, tentar um mestrado fora. E foi aí que eu mirei, foi isso que eu botei na cabeça. Fiquei, não, tá bom, eu vou me formar e assim que eu me formar eu vou tentar sair. E fui pesquisando isso desde, putz, acho que lá pro meu terceiro semestre mesmo, terceiro, quarto semestre. Fui, o que que eu vou ter que fazer, quando que eu vou ter que começar, né? Porque essas coisas levam tempo, muita burocracia. E aí fui começar de fato preparar as coisas para me inscrever e fazer prova de inglês, assim, né? Prova de tem uma outra prova que eles exigem lá, o GRE. E comecei a ir atrás disso no meu sexto para o sétimo semestre. Então já fui pensando nisso, e aí tive que finalizar tudo de inscrição até o meio do ano passado. Assim, coisa de um ano de antecedência para o meu ingresso, que vai ser agora em setembro. Eu tive que terminar tudo com um ano de antecedência, assim, apertado ainda, sabe? Eu comecei a me programar cedo e mesmo assim não sobrou tempo não, sabe? Porque é bastante coisa. É bastante coisa que eles exigem.
Mas o que que você fez assim pra. Tipo, você entra no. Vamos ver, eu sou uma pessoa que eu quero ir estudar fora, acabei de me formar. O que que você me recomenda? Eu procuro sites da universidade, eu mando e-mail para eles. Como que funciona esse método?
Antes de tudo, acho que você tem que saber como que é o esquema daquele país para onde você está indo, né? Porque muitas regras são gerais, mas boa parte delas também são específicas de cada país, né? Então, para o meu caso, eu queria ir aos Estados Unidos ou Canadá, e as regras são bem parecidas para esses dois países. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ver no geral, sabe? Ver no geral. Você quer ir para a Europa? Então, veja as regras. O que um brasileiro tem que fazer para ir para a Europa? Sabe, antes de entrar em contato com uma universidade em específico, veja o que você tem que fazer no geral, sabe? Então, para mim, no caso do Canadá ou dos Estados Unidos, era necessariamente ter um certificado de língua inglesa, um TOEFL da vida, e uma prova em específico que eles exigem, que é esse GRE, que você tem que agendar para fazer e tal, uma prova de conhecimentos gerais. E essas eram as duas maiores exigências deles. Então eu diria que você tem que começar por aí, começar pelo mais amplo, sabe? Por ver para onde você quer ir, o que você quer fazer. Aí depois disso, viu o básico, viu as exigências básicas, aí você começa a olhar para as universidades, que universidades que te aceitam, que aceitariam um estudante brasileiro, e boa parte delas, a maioria das universidades aceita gente que vem de fora para pós-graduação especialmente. E aí, para mim, pelo menos, foi buscar a bolsa. Vamos ver quem que paga, né? Quem que de fato consegue bancar um estudante vindo de outro país. E para minha surpresa também, a maioria das universidades tinha um programa bom para oferecer bolsa, sabe? Mas não eram todas. Então eu tive que riscar algumas da minha lista e tudo mais. Mas aí, a partir disso, você começa a procurar universidades mais específicas, vai vendo universidades que têm programas relacionados ao seu, por exemplo. Formado em física, mas dentro da física a gente tem muitas e muitas áreas. E eu fiz iniciação científica por 2 anos e meio numa determinada área. E eu quero continuar nela. Então eu preciso achar uma universidade que tenha foco nessa área, que tenha professores nessa área, que vão poder me orientar depois quando eu chegar lá. E que vai fazer mais sentido me aplicar numa universidade dessas, porque eles também olham para isso, né? Eles olham, tá, você quer vir para cá por quê, né? O que que você vai fazer aqui? E daí você tem que ter um. Tem que ter uma direção já bem encaminhada, sabe?
E no, quando você começou a cogitar essas universidades, você teve algumas que você falou que você riscou, né, por conta de não ter bolsa. E quais sobraram na sua lista e quais você se aplicou para.
Tinha bastante coisa até na minha lista final, assim, mas eu acabei selecionando três para aplicar, e foram só três porque é caro. Aplicar para a universidade no exterior é caro, você tem que pagar uma taxa de aplicação, que é sempre em dólar, né? na moeda do país em questão e
Qual que é o valor? Você tem noção, mais ou menos, assim?
variava um pouquinho. Essa universidade que me aceitou cobrou 168 dólares canadenses. Um pouquinho menos que o dólar real, mas ainda assim deu, acho que mais de R$ 600.
Dá
Só a
uns
taxa de
5 mil
aplicação.
reais na taxa de hoje.
Oi?
Dá uns 5 mil reais na taxa de hoje, mais ou menos.
Brincando. Pois é, então cada vez tá pior para pagar essa taxa. Então, é complicado, sabe? Você tem que juntar uma grana, porque de fato eu me apliquei em três e cada uma delas era mais ou menos isso. As outras acho que era coisa de 100 dólares. De fato, dá uns R$ 500, né? E aí vai acumulando, porque também tem o preço das provas. A prova do TOEFL também é paga em dólar, a outra prova que eu falei do GRE também é paga em dólar. Então é tudo 600, R$ 700, sabe? Cada uma dessas coisas. Então, por conta disso, eu não consegui me aplicar em tantos. Por mim, aplicava em 20, né? Me aceitar, eu vou. Mas acabei tendo que ser bem criterioso, porque não tinha condição de sair aplicando em tanto lugar. E aí, apliquei, no fim das contas, para duas canadenses e uma americana, que foram a Universidade de Toronto, no Canadá, a University of British Columbia, né, da Colômbia Britânica, em Vancouver, e Brown University, uma universidade americana. Foram essas as
Entendi.
minhas escolhidas por terem programas fortes em física relacionados ao meu, e eles garantiam bolsa para todo mundo que passasse também.
E aí você foi, qual que você conseguiu que eles te aceitaram?
Ah, foi de Vancouver,
Foi de
University of
Vancouver.
British Columbia.
E quando você recebeu essa notícia, foi algo inesperado para você ou você já falava, não, acho que eu vou conseguir sim?
Não, não, foi muito inesperado, cara. Eu fui aplicando e, seja o que Deus quiser, vamos ver, mas eu, sinceramente, eu não tinha nem muita ideia do que esperar, assim. Poxa, eu sou brasileiro, será que eles realmente dão alguma chance para brasileiro, sabe? Porque eu tô competindo com gente do mundo inteiro. São universidades que estão, sei lá, no top 50, assim, de física, sabe? Então eu não sabia muito bem o que esperar. Porque, putz, sei lá, eu sou um bom aluno aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo eu tô no Brasil, sabe? Sei lá, eu competi com gente da Europa, como que isso é justo, né? Então foi muito surpreendente para mim. Eu ter passado, eu descobri em janeiro, no começo de janeiro, fiquei sabendo que eu tinha passado nessa universidade. Foi bem rápido a resposta dela. E foi muito chocante, fiquei muito feliz e surpreso, assim.
E quando você, antes de você descobrir, você tinha acabado de se formar, né? Se formou em dezembro. E só que aí você já tinha alguma coisa garantida aqui, porque caso não desse certo lá, você tinha algo aqui.
Eu tinha o meu mestrado garantido aqui na USP mesmo. Eu fiz aquela prova que eu falei pra você antes, que é o exame unificado de física, né? Uma prova que praticamente todo mundo faz ali no final do curso. E consegui bem nessa prova, meu currículo também era legal, tinha uma média boa na USP. E aí tinha saído o resultado já do mestrado na USP, e eu tava dentro, eu ia conseguir minha bolsa da CNPq. Então eu tava com isso garantido. Essa era a minha. Era meu plano, assim, de. Bom, se eu não conseguir sair, eu faço mestrado aqui, eu tento sair no doutorado depois. Eu faço 2 anos de mestrado e tento sair depois.
E você já tinha um orientador, né? Quando você conseguiu esse. Como foi falar pra ele assim, ah, tô saindo fora? Ele foi tranquilo?
Ele falou, cara, no seu lugar eu faria a mesma coisa. No seu lugar eu não continuaria uma carreira aqui, porque sem condições. O governo cada vez mais tá deixando a gente de lado, né, a nossa classe de lado. E é muito arriscado ficar aqui, sabe? No sentido de ganhar dinheiro mesmo, de bolsa, porque tá chegando num nível em que eles estão cortando muitos bons alunos, sabe? Pessoal com médias muito altas e gente muito qualificada não tá conseguindo bolsa mais, porque não tem. Sabe? Então era um risco que eu não queria correr, e ele sabia disso também, ele foi super tranquilo. Fiquei 2 anos e meio com ele, a gente se tornou assim, amigos até e tal. E ele achou completamente prudente isso, que faria a mesma coisa.
E a bolsa, primeiramente, acho que você cometeu um erro, porque eu tentaria na Unicamp. Para mim, a Unicamp é a maior do Brasil, entendeu?
Não, pesquisas vão contra isso daí, mas tudo bem, tem uma dúvida aí, tem uma certa margem.
Mas, tipo, é surpreendente porque não foi assim algo que Ah, não, alguém tava financiando ele ali para ele ir bem. Não, cara, foi tipo do seu sangue mesmo, do seu suor, você tava ali batalhando e pesquisou e foi atrás. Não é fácil conseguir essas bolsas. Primeiro, tem que ter um nível de inglês praticamente fluente, né? Ou muito avançado. Então, e outra até uma curiosidade que eu acho que é legal você falar pro pessoal, como que você aprendeu inglês?
Pô, você tá me expondo assim, cara. Não, eu aprendi na marra, mano. Eu aprendi assistindo filme, ouvindo música e foi na marra mesmo. Me acostumando aos poucos eu ia tirando a legenda do que eu tava assistindo e ia pegando jeito. E foi, cara. Foi eu. Depois fiz a prova lá, me mandei bem. E acho que eu acabei ficando no nível legal, mas ralei um pouquinho pra aprender inglês por conta, assim, sem fazer curso.
E agora você vai para lá em setembro, né? Você já
É,
tem
se
uma bolsa
tudo der certo.
garantida lá? É, se tudo der certo contra a pandemia, né? A gente ainda não sabe. Mas você já tem uma bolsa garantida lá, certo? E você acha que essa bolsa vai conseguir te sustentar lá por um. É uma bolsa muito maior do que o Brasil oferece?
Olha, é uma bolsa boa, é uma bolsa que deixa com. Que me dá a possibilidade de me sustentar lá. Sabe? Se você fizer a conversão de dólares para reais, dá uma coisa muito alta, assim, mas não é exatamente assim que a gente deve fazer as contas, né? Daria coisa de 7 mil reais por mês. Só que não vale 7 mil reais, sabe? Não, não vale. Não, não é a mesma coisa. E Vancouver é uma das cidades mais caras de se morar na América do Norte. O aluguel é caríssimo, enfim, o custo de vida é muito alto. Então, assim, dá, sabe? Eles fazem planejando para, tipo, você vai conseguir, você vai pagar seu aluguel, vai pagar sua comida, vai sobreviver. Mas não vai sobrar também, sabe? Não, não é aquela coisa, não é mamata também, assim, tipo, não vai folgar, sabe? Mas dá para você sobreviver e para mim é o que importa, porque, beleza, vou estar ganhando pouca coisa até, mas vou estar morando em Vancouver, tá ligado? Vou estar no Canadá, não vou ter problema de violência, não vou ter que andar com medo na rua à noite, digamos assim. Então, acho que vale a pena, sem nem pestanejar.
Essa bolsa você vai conseguir sobreviver lá e fazer tudo o que você tem que fazer mesmo. E quanto à expectativa de morar lá, é algo também que tem que ser planejado com o tempo, né? Então, até para quem vai e tal, já tem que ter uma moradia garantida, né? Não é tão simples de entrar lá, né?
Ah, não, não é só chegar de paraquedas também, não. Você tem que planejar bastante coisa. A universidade ajuda muito, em muitos sentidos. Eles, por exemplo, no, nessa bolsa já tá contido, por exemplo, plano de saúde, já tem coisa de transporte público, passe de transporte público, sabe? Muita coisa eles já resolvem para você nesse processo. E você tem que se virar com coisa de aluguel, né? Você tem que ir para lá com alguma coisa garantida, com certeza. Tem opções de moradia da universidade, mas não tem para todo mundo, né? Também é um processo seletivo para isso, do qual eu estou participando, inclusive, ainda não saiu o resultado. Mas eu quero morar com a universidade, né? Fica um pouco mais em conta, você mora ali do lado de tudo que você precisa fazer, vale a pena. Mas para quem não consegue, tem que ir atrás de aluguel por fora, e aí ver como que você vai se deslocar todo dia, né? Tem bastante complicação, porque você está indo para outro país, né? Você não pode ir lá e visitar, enfim, você vai chegar lá num lugar definitivo. Então tem suas complicações também. Mas acho que é coisa mais de um primeiro contato. Às vezes, sei lá, você passa o primeiro semestre num lugar que você não conhece, e depois lá você encontra outro lugar para você e tudo. Acho que é coisa de adaptação, né? Coisa que passa rápido.
Você pretende voltar pro Brasil depois de acabar ou você pretende continuar lá e por você fica pra lá mesmo pra sempre?
Em definitivo, não, eu não quero voltar, não. Eu quero ficar por lá, fazer minha vida por lá mesmo. Justamente por isso tudo que a gente está falando, né? Aqui eu não vou ser valorizado, sabe? Eu posso voltar com um mestrado, um doutorado de fora. Ainda assim, eu não vou ser tão valorizado, sabe? Eu vou virar um professor de universidade aqui, vou ganhar uma grana, ok, mas não é a mesma coisa, sabe? A gente sabe que o governo aqui não está apoiando, que minha profissão aqui não vai ser tão bem vista quanto eu imagino que ela tenha que ser, sabe? E eu acho que lá fora eu tenho muito mais disso, sabe? Muito mais reconhecimento do governo, da sociedade, de tudo. Então acho que eu realmente quero ficar por lá, assim. Voltaria, claro, várias vezes para visitar, tudo, minha família toda aqui. Mas para morar, não. Para morar, eu quero ficar sempre lá.
Sim. E lamentável isso, porque a gente vê que é um governo que não valoriza e a gente está perdendo até um talento da física mesmo, porque, pô, a sua história, você se formou em 4 anos numa maior universidade do país, conseguiu bolsa de mestrado lá fora e está saindo somente porque não é bem visto, não é bem valorizado. Se a gente tivesse as mesmas estruturas do Canadá, eu tenho certeza que você falava, não, vou ficar por aqui mesmo.
É, pois é. Minha vida tá toda aqui, né? Não teria por que eu sair se fosse um país que levasse as coisas mais a sério. E esse pensamento, né, de física como, ah, só mais uma coisa, mais bobagem, o pessoal fica pesquisando e tal. Só que é assim que você cria tecnologia, né? Você desenvolve tecnologia e passa a ser um país que produz as coisas, e não que compra um negócio feito de fora, que vende só produto primário, né? Não, a gente cria as coisas e vende a coisa feita, né? As pessoas pagam caro no que já está feito. Só como que a gente vai fazer as coisas se a gente não sabe fazer as coisas porque a gente não pesquisa, a gente não desenvolve, né? Então, assim, é uma ideologia que tá errada desde lá de baixo, né? De querer ser um país que fica por baixo, né? No fim das contas, que não cria sua própria tecnologia.
Certo. Dani, eu vou partir para as perguntas agora, do pessoal aí. E quem tiver pergunta pode acrescentar aí, tá, gente? Outra pergunta: qual foi sua bolsa de C? Porque as tradicionais são CAPES, CAPES,
Ah,
acho, e
CAPES.
C, CAPES, e
Isso.
CNPq. São de R$ 400 e duram só um ano.
A minha bolsa da IC foi da FAPESP, que é exclusiva para o Estado de São Paulo. É a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E é uma bolsa um pouquinho mais caprichada, de R$ 700. E eles pagam mais, só que ao mesmo tempo eles são muito mais rígidos com você, né? Com o seu histórico. Como eu tinha falado, eles olham sua nota, eles ficam no seu pé, sabe? É uma coisa bem, bem intensa, assim. É complicado. Tem gente que até prefere pegar a bolsa da CNPq porque sabe que a cobrança vai ser menor. E a CAPES e a CNPq são bolsas do governo federal. Elas são mais comuns porque tem mais, sabe? Tem mais bolsas, tem mais disponibilidade para outros cursos também. A FAPESP, por exemplo, raramente fornece bolsas para Instituto de Humanas. Eles são mais voltados para tecnologia mesmo. Então, a CNPq e a CAPES são mais conhecidos por conta disso, por serem do governo federal e terem esse apoio para diversos cursos. E aí, de fato, as bolsas são de R$ 400 e o projeto não cabe renovação ao projeto. Dura um ano só, se você quiser mais, você tem que criar outro projeto e começar de novo. FAPESP não, FAPESP eu fui renovando, foi o mesmo projeto de cabo a rabo por 2 anos e meio. Criei um projeto lá em 2017 e fui renovando até o final do meu curso.
Certo. Aí, realmente, 2.200 para se dedicar exclusivamente ao doutorado não está tendo mais nenhum benefício, é lamentável. Você cogitou a hipótese de mestrado ou doutorado sanduíche? Não sei o que é isso.
Ah, sim, cogitei sim. O sanduíche é você fazer um pouco aqui no Brasil, daí você faz, sei lá, um ano fora e volta. Você sanduíche o seu período fora do país. Eu cogitei sim, mas para mim a opção de fazer todo ele fora era melhor ainda, né? A própria FAPESP tem projetos de pós-graduação sanduíche, né? De mestrado, doutorado sanduíche. Só que eu teria que ficar no Brasil, eu queria sair quanto antes, sabe? Eu não queria ter que voltar para o Brasil depois. E aí o problema do sanduíche é esse: você fica vinculado à FAPESP, no caso da FAPESP, né? Não sei se o CNPq provavelmente tem um esquema assim também, mas você fica vinculado, então você tem que voltar para finalizar aqui. E não era a minha intenção, sabe? Para mim não condizia, mas para muita gente é o caminho. Tem muita gente que pensa nisso sim, e que é interessante, mas para mim era sair o quanto antes.
Para sair e ficar por lá
E
mesmo.
ficar por lá. Eu queria me desvincular do Brasil como de fato eu já fiz. Não sou mais vinculado à USP, agora eu estou vinculado com a Universidade de Vancouver.
Certo. Qual a diferença em questão de valores de mestrado no Brasil e para o Canadá? O Brasil é aquele que você comentou, né? O da FAPESP é 700, né?
De mestrado? Não, de mestrado é mais.
Ah,
Os
não.
700 são da iniciação científica.
Da IC, do mestrado aumenta um
Isso.
pouco, né?
O IC, desculpa, o mestrado com a Bolsa Federal é de 1.500, do CNPq, e da FAPESP eu acho que é 2.000 e pouco. 2.100, 2.200, não me lembro exatamente. Algo assim. No Canadá, no Canadá, nos Estados Unidos, eles pagam por ano. Então, eles cobrem 9 meses de serviços seus, que seriam serviços de pesquisador e de monitor também. Ajudar com o professor ali em matérias mais básicas, né? Eles te pagam por isso. E daí eles pagam por ano, contemplando um período de 9 meses. Os outros 3 meses são de férias, você pode trabalhar nesses outros 3 meses, que é o que a maioria das pessoas faz. Então, só que aí no fim das contas, se você faz a divisão do valor que eles passam por ano, dá algo parecido com o valor que a gente ganha em reais aqui, em torno de 1.500, 2.000 dólares. Só que isso vale muito mais lá, né? Assim, é um valor que você sobrevive muito melhor lá com 2.000 dólares do que aqui com 2.000 reais. E além disso, tem o fato de que você pode trabalhar, né? Você consegue trabalhar nesses meses de férias que você tem. E um outro fator importante que eu esqueci de comentar é que no mestrado e no doutorado, você tem vínculo exclusivo com as agências aqui no Brasil. Você tem vínculo com a CNPq, você não pode trabalhar. Você não pode ter carteira assinada, eles não deixam. Eles cancelam a sua bolsa de mestrado se você trabalha. Então, ou você trabalha e faz o mestrado de graça, ou você ganha a bolsa e não pode trabalhar. Você pode fazer bico, dar aula particular, sei lá o quê. Mas você não pode ter carteira assinada. Então, ainda tem isso, né? Se você quiser ganhar a bolsa e trabalhar, você não pode.
Parece que faz tudo para dificultar cada vez mais, né?
Exato. É tipo, como se fosse um acúmulo de bolsas, assim, né? Você ter uma bolsa de mestrado e trabalhar. Que é, né? Triste, né? Só que eu consigo falar, é triste.
Ô, Dani, queria agradecer muito a sua participação aqui hoje, tá? Fiquei muito contente. Você é uma pessoa que eu considero pra caramba. E obrigado mesmo por ter participado. Espero que você tenha gostado. Eu sei que pra você não é comum, né, esse tipo de coisa, mas agradeço mesmo a disponibilidade aí.
Não, que isso, poxa, eu que agradeço o convite, falar com você aí, pô, que tá honra, porque faz tanto tempo já que a gente não se fala e se conhece desde os 4 anos, né? Então foi muito gostoso, agradeço muito aí o convite, a possibilidade de estar falando um pouquinho. E tô aí sempre, cara, se precisar.
Obrigadão mesmo. E, gente, eu deixei o Instagram do Dani aqui, quem quiser entrar em contato com ele lá, perguntar alguma coisa nesse sentido.
Ah, sim, fique à vontade, eu tô sempre aí à disposição, qualquer dúvida. Quem quer que seja, eu tô disponível.
Isso aí. E, gente, por favor, deixem um like no canal, se inscrevam no canal, é importante para divulgação. E depois me procurem nas redes sociais, a gente está subindo cada vez mais esse número aí. E obrigado pela presença e as perguntas aí do pessoal. Obrigadão, viu, gente? Obrigado, Dani. Tchau, tchau, gente.
Valeu, cara. Tchau, tchau.